Olá, vamos dar início à nossa última gravação, à nossa última aula. E nessa aula nós vamos tratar de dois assuntos importantíssimos dentro do processo de pesquisa. Hoje nós vamos trabalhar com a unidade 5 do nosso livro, que trata sobre os métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa, e a unidade 6, que trata sobre os instrumentos de coleta e análise de dados. Inicialmente, então, nós vamos trabalhar com a unidade 5, que fala sobre os métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa. Antes de trabalhar exatamente um método ou outro, entrar nas especificidades de cada um, as limitações que cada um oferece, as características de cada um, vantagens, desvantagens, nós vamos fazer algumas inferências, inferências gerais. Primeiro, são basicamente dois métodos que se usam dentro da pesquisa social. Então, esses dois métodos estão atrelados ao tipo de pesquisa. Então, o que determina a escolha de um método ou de outro método é o problema de pesquisa. Então, e a escolha do método qualitativo e qualitativo está diretamente relacionado com a abordagem desse problema de pesquisa, com a profundidade que se quer buscar para resolver esse problema de pesquisa, para solucionar o problema de pesquisa. Então, a escolha do método, o pesquisador tem que ter bem claro na sua mente a abordagem do problema de pesquisa. Então, são dois métodos que o próprio título, o nome que é dado a ele, já tem um grande significado. Então, um método quantitativo e um método qualitativo. O método quantitativo, como o próprio nome diz, ele se preocupa com a quantificação. Ele procura medir, ele procura mensurar, ele procura identificar, e a representatividade dele está nos números. Ele procura medir e classificar e quantificar os resultados. Então, ele tem o objetivo dele é generalizar os dados. Ele tem como objetivo maior buscar os dados, coletar os dados e fazer uma generalização. Geralmente se trabalha com uma pequena representação dos sujeitos de pesquisa, isso é uma amostra, e o método quantitativo possibilita quantificar e generalizar esses dados. Tá? Então, as características básicas são representatividade numérica, a medição ela é objetiva, os resultados são apresentados de forma numérica, e uma outra preocupação desse método é a quantificação dos resultados. Tá? Esse método tem uma característica muito forte no seu planejamento. Então, o planejamento envolve a definição do problema, conceitualização e operacionalização das variáveis, a especificação detalhada dos procedimentos metodológicos e o detalhamento do cronograma de execução. Vamos ver cada uma dessas particularidades. Ora, o método quantitativo, ele procura abordar um número grande de pessoas, um número grande de sujeitos de pesquisa para poder fazer a generalização desses dados. Quando ele tem esse objetivo, ele tem que ter um planejamento prévio muito rígido, muito detalhado. Diferentemente do método qualitativo, o pesquisador entra no campo de pesquisa, entra em contato com os sujeitos de pesquisa, e a partir daí ele pode retornar e fazer um replanejamento, ou uma redefinição de objetivos, uma redefinição do problema. No método quantitativo, que implica numa abrangência maior, numa amplitude maior, ele tem que ter um planejamento muito mais rígido que o método qualitativo de pesquisa. Então, a definição do problema de pesquisa, os seus objetivos, os propósitos a ser alcançados, os objetivos tanto geral como os objetivos específicos têm que ter realmente bem determinados. O pesquisador não pode entrar no campo de pesquisa, iniciar o processo de coleta de dados e perceber que uma variável ou uma categoria, um conceito, uma classe que deve ser examinada foi esquecida. Então, o planejamento é extremamente rígido. Né? E a escolha desse método está direcionada para o problema de pesquisa, para buscar a solução do problema de pesquisa. O outro aspecto que deve ser observado diz respeito aos procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos dentro do método quantitativo de pesquisa, ele envolve a definição da população, da amostra e o tamanho dessa amostra, a escolha dos instrumentos de coleta de dados, a especificação do tipo de perguntas e de respostas, porque é muito importante saber fazer a pergunta certa e ter a possibilidade de resposta que atende ao que foi perguntado, e o processo de coleta e análise de dados. Então, essas definições que estão relacionadas aos procedimentos metodológicos, elas devem ser previamente determinadas. Então, em relação à população, que é a primeira definição metodológica, né? População, como nós vimos, é o conjunto de elementos que formam o universo do nosso estudo e que queremos abranger. Essa definição eu extraí do Barbeta, é um profissional, um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha com estatística voltada às ciências sociais. O método quantitativo, ele trabalha muito com a teoria estatística, da ciência estatística. Vocês terão, mais adiante no curso, uma disciplina específica voltada para estatística aplicada à administração. Nessa disciplina, ela prevê exercícios, discussões, reflexões sobre todos esses aspectos que nós vamos abordar agora, nesse método quantitativo de pesquisa. Mas a abordagem nossa vai ser diferente. Eu vou passar para vocês informá-los sobre esses assuntos. Detalhes e reflexões sobre esses assuntos vocês terão na disciplina de método de estatística aplicada à administração. Então, a primeira definição, definição que envolve os procedimentos metodológicos é a definição ou a escolha da população objeto de estudo. Então, a população é o universo que nós vamos trabalhar. Como é um custo muito dispendioso, muito alto trabalhar com toda a população, e isso é feito especificamente, por exemplo, quando tem uma necessidade de conhecer realmente a realidade dessa população, como nós temos um exemplo bem claro, que é o censo que é desenvolvido pelo IBGE, que aborda e que abrange toda a população brasileira, para realmente poder caracterizar quem é o brasileiro, aonde que ele estuda, que idade que ele tem, qual é a renda, onde que ele mora. Então, são dados estatísticos. Essa pesquisa se caracteriza como censitária. Por quê? É o censo. Ele trabalha com todas as pessoas que constituem aquela população. O método, mas para trabalhar com a população, com todos os seres, com todos os sujeitos envolvidos, e o custo é muito alto, se trabalha com uma parte somente dela. Essa parte que ela deve ser representativa dessa população, é chamada de amostra. Né? Então, vamos ver um exemplo. Se um problema de pesquisa ou um tema de pesquisa trata sobre a mulher no mercado de trabalho, um estudo das grandes indústrias têxteis de Santa Catarina no período de 2004 e 2006, qual é a população desse estudo? Ora, é bem claro, sujeitos de pesquisa são as mulheres que trabalham, que estão no mercado de trabalho e que atuam nas grandes indústrias têxteis de Santa Catarina no período de 2004 a 2006. Observem que as mulheres que trabalhavam antes do período de 2004 e pós o período de 2006 não fazem parte dessa população. Tá? Outro elemento delimitatório do foco da pesquisa são as indústrias têxteis de Santa Catarina. Provavelmente não. Nesse problema de pesquisa, nesse estudo dessa pesquisa, as mulheres que trabalham em serviços, as mulheres que trabalham na rede hoteleira, as mulheres que trabalham nas agências de turismo, estão totalmente fora desse estudo. Então, é específico. O tema, o objeto de estudo, está direcionado com a questão do gênero, a mulher do mundo do trabalho. Né? Mas o foco são as mulheres que trabalham especificamente nas indústrias têxteis do estado de Santa Catarina, outro aspecto bem delimitatório, e que no período de 2004 e 2006. Essa é a população objeto de estudo. Trabalhar com essa população realmente demanda um tempo muito grande, recursos financeiros muito grandes, número de pessoas muito grande. Por isso que a gente trabalha com existe a possibilidade que a ciência estatística nos dá, que é científica, que nos dá de trabalhar com uma amostra, com uma parte representativa dessa amostra. Como escolher essa amostra? Pode ser de várias... que tamanho que terá essa amostra? Então, nós temos várias possibilidades que também são subsidiadas pela ciência estatística. Poderemos trabalhar só com as mulheres que atuam No nível intermediário, na chefia, na supervisão, nós podemos trabalhar com mulheres que atuam somente no nível operacional, ou podemos trabalhar também com as mulheres que atuam em toda a pirâmide organizacional, seja na cúpula estratégica, seja no nível intermediário, como também no nível operacional. Mas como trabalhar com o tamanho da amostra? Existem fórmulas estatísticas, matemáticas, que determinam, que auxiliam na determinação do tamanho dessa amostra. Assim como, por exemplo, existe a população que pode ser caracterizada como finita, com um número limitado de pessoas, até 100 mil habitantes, e pode ser considerado também uma população infinita com mais de 100 mil habitantes. Como trabalhar com essa amostra dentro de uma organização que tem em torno de 100 pessoas, de 100 empregados? Né? Existe também possibilidades estatísticas de se trabalhar com e ser representativa essa amostra desse universo pesquisado. Existem correntes teóricas totalmente diferentes quanto a isso. Alguns autores determinam que, por exemplo, Matar, que é um estudioso da pesquisa de marketing específica, que busca opiniões e percepções voltados a produtos, voltados a temas específicos de marketing. O Matar diz que quando a população é pequena, em torno de 100 elementos, o tamanho da amostra deve estar direcionado em torno de 80%. Outros autores, como Ria e Parker, que são autores americanos, dizem que 50% dessa população já representa, já pode ser utilizado um percentual desses 50% e que esse percentual indica representatividade. Detalhes sobre isso vocês vão ver especificamente da disciplina de metodologia de estatística aplicada à administração. Mas o processo de amostragem, ele leva sempre em consideração o tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida, a acessibilidade dos dados em relação aos elementos da população. Isso é fundamental quando a gente vai escolher um método quantitativo ou qualitativo de pesquisa. Se realmente nós temos possibilidade de contatar com todas as pessoas que fazem parte do universo, ou se essa amostra representativa é possível de ser acessível. Tá? Outro elemento que tem que levar em consideração no processo de amostragem é a representatividade esperada e a disponibilidade de tempo e recursos. São fatores fundamentais na definição e escolha, na decisão sobre a questão do processo de amostragem. Quantas pessoas trabalhar? A determinação da amostra. A amostra, nós temos dois tipos grandes grupos que dividem a amostra. A amostra ela pode ser probabilística e a amostra não probabilística. Na amostra probabilística, nós temos a aleatória simples, a estratificada e a de conglomerados. A amostra não probabilística, nós temos a possibilidade de fazer por conveniência, por julgamento ou por cota. A diferença básica entre a amostra probabilística e não probabilística é que a amostra probabilística, todos os elementos que compõem a população têm a mesma probabilidade, diferente de zero, de fazer parte do universo pesquisado. A não probabilística não precisa ter essa possibilidade. A não probabilística, ela se utiliza de critérios, de julgamento do pesquisador. Então, vamos ver rapidamente cada um desses tipos de amostragem. A amostra probabilística, ela é representativa da população. Ela se utiliza de uma seleção randômica ou aleatória dos participantes. Então, é aquela em que cada elemento da população tem uma única chance conhecida e diferente de zero, de ser selecionado para compor a amostra. Nesse tipo de amostra probabilística, elimina totalmente a subjetividade. Dentro da amostra probabilística, nós temos a aleatória simples. O que é essa aleatória simples? É a escolha dos elementos é feita através de uma tabela de números aleatórios, ou utilizando onde cada um tem a possibilidade e a mesma chance de pertencer a essa amostra. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa junto com a percepção dos empregados de uma indústria de 150 empregados, e para isso eu quero saber a percepção deles sobre a qualidade de vida no trabalho. Ora, qualidade de vida no trabalho, eu tenho vários indicadores que eu posso trabalhar com qualidade de vida no trabalho. A remuneração é uma. A relação interpessoal é outra. As políticas de RH são categorias ou variáveis que podem ser analisadas para avaliar a qualidade de vida no trabalho. Então, como que eu vou fazer uma pesquisa para identificar a percepção dos empregados quanto à qualidade de vida no trabalho, usando a amostragem aleatória simples. Na verdade, eu preciso ter um nome, uma lista que me indique a relação, que me mostre, ou que coloque a relação de todos, o nome de todos os sujeitos de pesquisa, todos os empregados. A partir dessa lista, todos eles têm a mesma chance, a mesma oportunidade de fazer parte de uma amostra. Eu não vou trabalhar com os 150, eu vou trabalhar somente com uma parte. Essa parte, ela deve ser representativa, eu posso generalizar os dados. Quando eu afirmo que a qualidade de vida do trabalho da amostra pesquisada se dá dessa forma, eu tenho condições, usando a amostragem aleatória simples, eu tenho condições de generalizar os dados para os 150, né, que trabalham naquela organização. Então, eu tenho que ter uma lista completa com o nome dos elementos dessa população e a tabela de números aleatórios. Tá? Então, a partir dessas duas listagens, desses dois documentos, eu vou extrair a minha amostra, que é aleatória simples. Então, eu posso, por exemplo, na tabela de números aleatórios, selecionar de cinco em cinco números aleatórios, eu seleciono o meu sujeito de pesquisa. Então, esses números que estão na tabela de números aleatórios, eu faço a correspondência da relação do nome das pessoas que trabalham na organização. A partir dali, eu faço uma lista, uma terceira lista, que seria a lista dos elementos que compõem a amostra da população, que é representativa. A amostra aleatória estratificada, da mesma forma, a palavra aleatória, ela é bem clara, ela diz que todos têm a mesma possibilidade de fazer parte da população, consiste em separar os elementos da população em grupos determinados, denominados estratos. Então, ela é uma tirada, uma amostra proporcional de cada estrato. Posso trabalhar, um exemplo, posso trabalhar com um estrato, usando aquele exemplo das mulheres no mundo do trabalho. Então, eu posso categorizar, ou posso conceituar um estrato como as mulheres que trabalham na cúpula estratégica, as mulheres que trabalham no nível operacional e as mulheres que trabalham no nível intermediário. São três estratos diferentes dentro da pirâmide organizacional. É um exemplo. Amostra por conglomerado. A população é dividida em grupos mutuamente excludentes. Por exemplo, população de domicílios de uma cidade. Os quarteirões formam um conglomerado de domicílio. Outro exemplo, as ruas formam conglomerados de domicílios. Então, eu vou buscar, desses grupos eu extraio uma amostra. Ela gera dados menos precisos e um custo financeiro é menor, mas ela ainda continua tendo a característica de ser uma amostra probabilística. Da mesma forma, eu tenho que ter o nome de todas as pessoas que moram naquela rua e naquele bairro, como também eu tenho que trabalhar com a tabela de números aleatórios. Tá? Essas três são as três possibilidades de trabalhar com amostra aleatória, tá? Probabilística. As amostras não probabilísticas, elas são obtidas a partir de um critério determinado pelo próprio pesquisador. Como ela não probabilística, nem todos têm a mesma possibilidade de pertencer àquela amostra. Tá? Então, eles têm a possibilidade de serem selecionados para fazer parte daquele estudo. Os dados, eles não podem ser generalizáveis. Na amostra não probabilística, o resultado, ele é pertinente somente àquela amostra trabalhada. Ele não posso, de maneira nenhuma, dizer que a população representa os dados que foram os resultados. Então, nessa amostra não probabilística, é como um estudo de caso. O estudo de caso, como nós vimos na segunda unidade do nosso programa, os dados que foram os resultados de um estudo de caso, eles não podem ser generalizados. Eles são reais, verdadeiros, para o caso estudado. No caso de uma amostra não probabilística, a amostra estudada, os resultados dessa amostra, dessa pesquisa, são pertinentes, são verdadeiros para aquela amostra trabalhada. Então, geralmente ela é utilizada, essa amostra não probabilística, ela é utilizada quando existe uma dificuldade muito grande de ter acesso a lista dos elementos que compõem a população. Como, por exemplo, se eu quero saber a opinião das pessoas na cidade de Florianópolis sobre determinado produto, a opinião e a percepção que eles têm sobre determinado produto. É muito difícil trabalhar com uma amostra aleatória simples, porque eu tenho que partir de uma lista de todos os habitantes da cidade. Como eu não tenho essa lista, eu trabalho com amostra não probabilística. Tá? Então, a amostra não probabilística é obtida a partir de algum critério, nem todos os elementos têm a mesma chance de ser selecionados, os dados não são generalizáveis, ela é muito, uma amostra aleatória é usada quando é muito difícil e quando não se tem acesso à lista de elementos da população. Nós temos 4 tipos de amostra não probabilística: por conveniência, por julgamento, por cotas e a última chamada bola de neve. Vamos ver rapidamente o que é cada um desses, uma dessas tipologias. Amostra não probabilística por conveniência. Os elementos da amostra são selecionados por alguma conveniência do pesquisador. Essa é uma pesquisa que pode ser usada como exemplo. São uma pesquisa de calçada, chamadas pesquisa de calçadas em shopping centers. Então, tanto independente de quem encomenda a pesquisa, de quem tem interesse pelos resultados da pesquisa, a pesquisa é feita se o pesquisador ou a pessoa que vai coletar os dados se posiciona em lugares estratégicos, convenientes para o objetivo da pesquisa, para o problema de pesquisa, para buscar aqueles resultados, e ali entrevista ou aplica o questionário, o instrumento de coleta de dados com os que estão passando por aquele local. Pesquisa com estudantes em sala de aula é um outro tipo de pesquisa que pode ser desenvolvida através da não probabilística por conveniência. Tá? Por julgamento ou intencional, é o terceiro tipo de amostra não probabilística. Ele usa especificamente o critério profissional, ao invés do acaso, que no caso da aleatória, que é por acaso, que o acaso que vai levar a pessoa a participar daquele sujeito, daquele grupo de pesquisa. Ele seleciona as pessoas chaves para participar do grupo e requer um grande conhecimento da população. Então, é por julgamento. Por exemplo, um estudo sobre a produção científica da UFSC. Eu posso estudar a produção científica da UFSC selecionando os departamentos, as unidades de ensino que têm a maior produção, a partir dali fazer os resultados. A amostra por cota é semelhante à estratificada proporcional, no entanto, a seleção não é aleatória. Uma é probabilística e a outra não é probabilística. Da mesma forma que a estratificada proporcional, a amostra por cota é dividida em subgrupos e seleciona uma cota de cada subgrupo. Por exemplo, pesquisa socioeconômica. As cotas podem ser por localidade, por nível econômico, por faixa de renda. A bola de neve é um tipo de amostra que é utilizada quando a gente não tem conhecimento dos sujeitos de pesquisa. Por exemplo, eu quero conhecer a população de traficantes de Florianópolis. Tá? É difícil identificar, não se tem uma identificação exata, mesmo trabalhando com órgãos públicos que têm uma relação direta com esse mundo. Nessa amostragem por bola de neve, os participantes iniciais indicam os novos participantes. Então, é usada para indicar características raras de uma população, que são características sui generis de uma população, como é o caso do exemplo dado. Os instrumentos de coleta de dados utilizados no método quantitativo de pesquisa são o questionário, a entrevista é estruturada, a análise documental e a observação ela é direta. Né? Quando nós trabalharmos daqui a pouco na unidade 6, que trata sobre os instrumentos de coleta de dados, nós vamos entrar em particularidades de cada um desses tipos de instrumentos de coleta de dados. O método qualitativo de pesquisa, por outro lado, ele se preocupa em conhecer a realidade segundo a perspectiva do sujeito de pesquisa. O quantitativo procura medir e o qualitativo procura entender, procura compreender as razões, as opiniões, procura entender o significado da percepção daquele sujeito de pesquisa. Então, se nós podemos ter o mesmo problema de pesquisa e ter uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa, eles não são antagônicos, eles são complementares, né? Eles trabalham junto. Um procura quantificar e outro procura entender o que esse dado significa. Por exemplo, se eu quero saber quantas pessoas preferem um produto X em detrimento de Y, eu posso usar uma quantitativa para dizer, e vai me dar a resposta de que 30% prefere tal produto, 20% prefere outro produto e 10% o terceiro. No qualitativo, eu busco entender por que o sujeito de pesquisa, os sujeitos que participaram na minha pesquisa, têm aquela preferência. O que que eles pensam sobre aquele produto? Qual é a percepção? O que que significa para eles aquele produto? Então, ele tem aquele produto, aquela preferência. Então, o método qualitativo de pesquisa, ele tem uma profundidade muito grande. Ele vai buscar a essência, a alma, o significado. Enquanto que o método quantitativo, ele generaliza. Tá? Ele tem uma superficialidade muito grande. Da mesma forma, ele apresenta resultados. Mas um com mais profundidade e outro com menos profundidade. Né? Ele não usa dados, técnicas de estatísticas, ele não procura medir resultados. Ele procura compreender esses resultados. O método qualitativo de pesquisa, ele está fundamentado, ele foi utilizado inicialmente pelos antropólogos, depois pelos sociólogos, depois psicólogos, mais relacionados com as ciências sociais. Isso porque os cientistas chegaram a um momento que perceberam que a quantificação dos resultados não mostrava exatamente o comportamento das pessoas, não mostrava exatamente o que, que elas estavam pensando, qual é a sua expectativa, qual é o significado, qual é a representação que eles têm dentro do objeto estudado. Então, eles romperam totalmente, eles começaram a trabalhar com uma busca da compreensão da percepção desses sujeitos de pesquisa e não somente a medição deles. Então, o antropólogo, quando ele fazia as primeiras pesquisas junto com as comunidades primitivas, não interessava para ele saber quantas pessoas faziam parte daquela comunidade, quantas pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, quantas pessoas, que idade elas tinham, o que eles comiam, não. Ele precisava saber o objeto, a necessidade era de compreender o seu comportamento. E para isso ele não precisava medir, ele precisava avaliar a qualidade, analisar a qualidade. Né? Então o método qualitativo de pesquisa, ele está relacionado com o processo e não com o resultado. Então procure entender o processo pelo qual as pessoas constroem o significado e descreve o que são esses significados. O pesquisador não quer explicar as ocorrências com as pessoas, listando, mensurando seus comportamentos ou correlacionando quantitativamente eventos de suas vidas. O pesquisador qualitativo, ele pretende conhecer a fundo as vivências, as representações dessas pessoas, na experiência dessas pessoas. Ele não quer quantificar, ele não quer medir, ele quer conhecer, ele quer compreender, ele quer entender o significado daquilo que ele representa. Né? As características do estudo qualitativo, tá? Então tem como primeira característica a busca pelo significado, aquilo que tem o significado, a crença, a percepção. Ele tem um ambiente natural do sujeito, é o campo onde ocorrerá a observação. Ele precisa estar diretamente dentro do onde ocorre o fenômeno para compreender aquela realidade. Diferente do quantitativo, porque o quantitativo ele pode não necessariamente precisa estar presente, o pesquisador está presente, inserido no momento que está ocorrendo o fenômeno. No qualitativo, o pesquisador é o instrumento de pesquisa. Porque se utiliza de uma técnica chamada entrevista associada com a observação, principalmente. Enquanto que no método quantitativo, o pesquisador se utiliza do questionário. Para fazer uma pesquisa usando o instrumento do questionário, não há necessidade do pesquisador ir a campo coletar as informações. Ele pode capacitar pessoas que vão nesse processo de coleta de dados, já que o número de pessoas é muito maior do que num método qualitativo de pesquisa. E uma outra característica básica do estudo qualitativo é que a pesquisa ela é descritiva. E resgatando o que a gente viu na segunda unidade do nosso programa, que fala sobre tipologia de pesquisa, quando nós vimos a abordagem qualitativa, a gente viu que a pesquisa descritiva pretende descrever, tem como objetivo descrever com exatidão. Então, o estudo qualitativo, ele é adequado a uma pesquisa descritiva, como também o quantitativo. A observação dos sujeitos são outras características, pode ser acurada. E sua escuta em entrevista, por ser em profundidade, tende a levar o pesquisador bem próximo da essência da questão em estudo. Então, a preocupação é com o processo e não com o resultado. E como eu já falei, os dados não podem ser generalizados. O planejamento da pesquisa envolve questões ou problemas de pesquisa ou objetivos claramente definidos. No entanto, diferente da pesquisa quantitativa, essas questões de pesquisa, esses questionamentos, esses objetivos, eles podem ser modificados a partir do contato com a realidade do fenômeno, da onde está sendo estudado aquele objeto. Tá? Os propósitos são definidos a priori ou não. Na pesquisa qualitativa, não predominantemente qualitativa, mas essencialmente qualitativa, o pesquisador pode entrar a campo sem conhecer, buscando conhecer aquela população, buscando conhecer os sujeitos de pesquisa, e a partir do contato que ele tem com o fenômeno que ele quer estudar, ele vai buscar e, a partir daí, definir os seus propósitos, suas questões de pesquisa, e volta e constrói um objetivo, volta para campo. Então, esse caminhar de ir e vir é constante na pesquisa qualitativa de pesquisa. Os procedimentos metodológicos são previamente escolhidos e, usualmente, se utiliza mais da entrevista e da observação. As técnicas e instrumentos de pesquisa nesse método se dá a entrevista, observação, análise documental, da mesma forma que o método quantitativo de pesquisa, mas a história de vida, a história oral, a história de vida que busca resgatar a história das pessoas em profundidade. A história oral é uma técnica de pesquisa usada bastante para pesquisas relacionadas com a área de conhecimento de história. E o registro das informações se dá através do diário de campo, diferente da pesquisa quantitativa, que o registro se dá no próprio instrumento de coleta de dados. É possível, é permitido, utilizar um questionário como forma de coleta de dados no método qualitativo de pesquisa, desde que esse questionário seja um questionário com perguntas abertas e não fechadas. Depois nós vamos ver o que é isso. Então, as diferenças básicas entre o método qualitativo e quantitativo de pesquisa, vocês podem observar, acompanhar diretamente no quadro do nosso livro, na página 102. Então, nós vamos ver que o método. As diferenças entre os métodos qualitativos e quantitativos são bem claros. Enquanto um quantitativo, ele é objetivo, o qualitativo é subjetivo. Enquanto o quantitativo detesta a teoria, o qualitativo desenvolve a teoria. O quantitativo possibilita as análises estatísticas, o qualitativo possibilita narrativas ricas e interpretações individuais, porque é a partir do significado, da opinião dos sujeitos de pesquisa, é que é extraída a análise. Os elementos básicos de análise são os números no quantitativo, no qualitativo são as palavras e são as ideias. O pesquisador no quantitativo se mantém distante do processo. O pesquisador no qualitativo participa do processo. O raciocínio no qualitativo é lógico, no qualitativo é dialético e indutivo, no quantitativo é lógico e dedutivo. O quantitativo estabelece relações e causas, no qualitativo descreve significados e descobertas. O quantitativo se preocupa com quantidades, o qualitativo se preocupa com qualidade das informações e das respostas. Quantitativo busca generalizações, o qualitativo busca particularidades. O quantitativo independe do contexto onde ocorre o fenômeno, e o qualitativo só existe durante a realização, o acontecimento do fenômeno. Então, são diferenças bem claras entre um método e outro. A escolha, volto a afirmar, a escolha de um dos métodos está direcionado à abordagem, à natureza do problema e à profundidade que se quer analisar esse problema. Então, se eu quiser, se eu quero entender o significado dos sujeitos de pesquisa, eu tenho uma possibilidade de utilizar o método qualitativo de pesquisa, que vai me dar o significado, a percepção, a opinião das pessoas. Se eu quero medir a quantidade de o que ele pensa sobre aquele fenômeno, eu vou quantificar os resultados e usar o método quantitativo de pesquisa. Tá? Com essas informações, nós terminamos a quinta unidade do nosso programa.